Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Queremos dar as boas-vindas, estamos a iniciar mais um Fórum Bíblico e é sempre um prazer poder contar consigo a cada semana para este programa tão especial, um programa que responde às suas dúvidas, questões que tenha sobre a Bíblia e, como é habitual, sempre connosco temos o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur, bem-vindo.
Olá, Samuel, uma vez mais aqui estamos no Fórum Bíblico.
É isso, está tudo bem contigo?
Graças
preparado?
A Deus. Sempre.
Tens estado sempre preparado e eu acredito que desta vez também vai estar. Antes de avançarmos para a questão de hoje, nós vamos primeiro relembrar aos nossos ouvintes que temos os nossos contactos sempre disponíveis para poder entrar em contacto connosco. Por isso, pode-nos escrever para programas@radiorcs.pt ou então, através do nosso número de telefone, o 933-912-912. E assim, pode questionar, dar-nos a sua dúvida e, no momento certo, num dos programas próximos, iremos tentar responder a essa questão. Vamos então dar início à nossa questão de hoje e hoje eu gostaria de começar por ler um texto bíblico porque eu acho que vai ser importante para a conversa que vamos ter, Artur. O texto encontra-se em Efésios 2.15 e diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Ora, este texto que nós acabámos de ler, podemos chegar à conclusão que Cristo aboliu a lei na cruz?
Para nós respondermos a esta pergunta, temos que perceber em primeiro lugar qual é o tema central da epístola e perceber também o contexto imediato deste versículo para compreendermos o que ele está a dizer. E uma passagem que sintetiza bem o tema principal da epístola é o capítulo 1 da epístola aos Efésios, por exemplo, os versículos 9 e 10, em que Paulo diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E Paulo, portanto, afirma que Deus revelou a sua vontade na vida e na morte de Jesus Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. E esta pequena frase, fazer convergir em Cristo todas as coisas, é utilizada por Paulo num único verbo, que é um verbo muito longo, é o verbo anakephelaiomai, que é um verbo grande e reúne a partícula aná, que se traduz de baixo para cima e que tem também a ideia de novo, num plano temporal. E o verbo kephelaiomai tem consigo a palavra que fala, que é a cabeça, e que pode-se traduzir esse verbo como o ponto culminante, o resumo, o sumário. Ou seja, o que Paulo está a dizer é que Deus revelou o mistério da sua vontade em Jesus Cristo, reunindo nele um todo recapitulativo. E portanto, o parentesco entre esta palavra cabeça, que fala, e o verbo reunir num todo, portanto, o verbo que fala, levou a que o apóstolo escolhesse este longo verbo para mostrar que no seu pensamento Paulo pensa em todo o universo, desde a fundação da Terra, e também pensa naquilo que está no céu. E, portanto, o verbo salienta a preeminência de Cristo. Cristo é o Senhor das coisas que estão no céu, o Senhor das coisas que estão na Terra, e ele é simultaneamente a recapitulação, o novo começo do mundo, pela graça de Deus, que no seu amor consentiu em enviar o seu Filho para viver em nosso lugar e nos reunir a todos num todo para a salvação. E, portanto, o que a Epístola aos Efésios ensina é que a divisão da humanidade, esta divisão que existia entre a família celestial e a humanidade devido ao pecado, ficou resolvida. Cristo reuniu de novo estas duas famílias, removeu a hostilidade que havia devido justamente ao pecado, e agora o mistério é revelado no Evangelho de que os gentios são co-herdeiros juntamente com o povo de Israel, e portanto estes dois povos, também eles separados pela tradição religiosa, constituem agora um só corpo e devem compartilhar juntos a promessa encontrada em Jesus Cristo. E este é o tema da Epístola. Portanto, o tema da Epístola é a união aqui na Terra destes dois povos, gentios e judeus, que estavam separados, e a união universal da família celestial com a família terrestre. É por isso que o apóstolo Paulo começa o capítulo 1 da sua epístola justamente a fazer essa menção da união, num longo hino, da união entre o que está no céu e o que está na terra. Portanto, este é o tema da epístola. É importante nós termos em mente esse tema da epístola para percebermos essa passagem.
O contexto imediato vai na mesma direção.
Exatamente. O contexto imediato, portanto, que está no capítulo 2, começa por exaltar a graça de Deus como base da unidade entre judeus e gentios, que depois são retratados dos versículos 11 a 22. É uma passagem que começa com a descrição da separação que havia, portanto, do estado de separação e desespero dos gentios, que estavam isolados, sem Deus no mundo, mortos em ofensas e pecados, diz o apóstolo Paulo no início do capítulo 2 e no versículo 1, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo os seus desejos interiores, eram por natureza filhos da ira, e isto ele diz nos primeiros três versículos do capítulo 2, mas foram alvo da misericórdia e do amor de Deus. Foram, portanto, vivificados e ressuscitados em Cristo. E ele diz isso na Epístola aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 6. Paulo diz, e Cristo nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É claro que nós ainda estamos na Terra, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, mas Cristo já está nos lugares celestiais. E, portanto, pela fé e pela esperança, o que Paulo está a dizer é, por esta herança comum que Cristo nos dá e pela salvação que ele proporcionou tanto a judeus quanto a gentios, pela fé é como se nós lá estivéssemos. Os gentios não são mais alheios à graça e à salvação de Deus, mas são concidadãos dos santos e são membros da família de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer nos versículos 19 a 22. Ele salienta, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados para morada de Deus no Espírito. E, portanto, através do tema central da Epístola e deste contexto imediato, Paulo assinala que crentes, quer sejam judeus, quer sejam gentios, são ambos parte, ou são ambos apenas uma única família, a família de Deus, reconciliados numa nova condição, graças ao plano divino de reconciliar tudo em Cristo Jesus. E tudo foi possível graças justamente ao sacrifício de Jesus. Tal como no Antigo Testamento, graças ao sacrifício dos animais, o pecador era perdoado e reconciliado com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, os gentios foram atraídos para Deus e juntamente com os judeus fazem parte agora como povo de Deus. Por isso é que Paulo diz que Cristo é a paz de ambos. Ele salienta isso em Efésios capítulo 2, versículo 14. Ele diz, ele, falando de Cristo, é a nossa paz. E, portanto, Paulo retoma aqui a mensagem dos profetas que designava os tempos do Messias como tempos de paz. Cristo é a nossa paz. Isto é, ele é a paz entre os diferentes grupos étnicos que compõem a Igreja. Ele é a paz dentro de cada cristão porque removeu a condenação e a culpa pessoal. E, em seguida, essa paz ajuda o apóstolo Paulo a falar da unidade, porque essa unidade sem esta paz estava em perigo. E, portanto, Cristo estabelecendo a paz entre os diferentes grupos étnicos e estabelecendo a paz interior pessoal entre mim e Deus e dentro de mim próprio, cria todas as condições para que esta unidade seja efetiva. E Paulo salienta, portanto, nesse versículo 14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. E Paulo vai especificar que essa era uma inimizade constituída pela lei dos mandamentos.
É esta frase que nos questiona de que lei e de que mandamento se está aqui a falar.
Alguns viram nesta barreira, ou neste muro de separação, o muro que estava no Templo de Jerusalém e que impedia os gentios de passarem, por exemplo, do átrio para o acesso interior, e se o fizessem era com risco de vida. E embora seja uma explicação atrativa, não faria muito sentido, porque as pessoas que viviam na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, não tinham acesso, portanto, ao Templo de Jerusalém. O muro só podia ser, portanto, como Paulo salienta em Efésios capítulo 2, versículo 15, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Vamos nos concentrar na palavra lei. Paulo utiliza aqui em Efésios 2.15, e por uma razão, é a única vez que Paulo utiliza a palavra lei na epístola aos Efésios. A palavra nomos só é utilizada aqui, nesta passagem. Outros comentadores viram aqui, nesta referência de Paulo, uma referência à lei dos mandamentos. Ou seja, seria a lei dos mandamentos que seria o muro de separação.
Ou seja, os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos. Uhum. Mas isso seria pôr Paulo em contradição consigo mesmo, porque Paulo falou, noutras epístolas, da validade da lei. Por exemplo, na epístola aos Romanos, no capítulo 2, versículo 13, ou no capítulo 3, versículo 31. E seria também pôr Paulo em contradição com o próprio Jesus Cristo, que mostrou que a lei não seria abolida enquanto não fossem cumpridas todas as coisas. E, portanto, aqui o que está a ser visado não é a lei enquanto tal, mas sim o uso que os judeus faziam dela. E na verdade, não se vê muito bem em que é que a lei dos 10 mandamentos constituiria uma barreira entre judeus e gentios. Mas, se falarmos de todas as tradições que os judeus tinham criado para preservar essa lei, e se falarmos das leis rituais e cerimoniais, aí já percebemos que havia, efetivamente, uma barreira entre cristãos de origem judaica e cristãos de origem gentílica. Essa barreira foi sentida pelo apóstolo Pedro quando foi visitar Cornélio. Ele mesmo diz na visita a Cornélio: vós bem sabeis que não é permitido a nenhum judeu entrar na casa de um gentio. E portanto, essa era realmente uma barreira. E Paulo já tinha encontrado problemas com os cristãos de origem judia que procuravam convencer os cristãos de origem gentia a circuncidarem-se e a guardarem todos os preceitos cerimoniais e das leis rituais judaicas. Temos isso no início do livro dos Atos, no capítulo 15 e no versículo 1, quando os judeus foram justamente à Antioquia procurando impressionar os gentios a guardar o restante da lei, o que vai dar origem ao célebre Concílio de Jerusalém. E por vezes, portanto, estes judeus criavam esta confusão dentro do meio cristão, dizendo aos gentios: se vocês não se circuncidarem, se vocês não observarem as mesmas leis cerimoniais e rituais, não podem ser salvos. Paulo salienta isso na Epístola aos Gálatas. No capítulo 6, no versículo 12, ele diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses obrigam-vos a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E, portanto, essas leis cerimoniais tinham um calendário de festividades e períodos de jejum que o próprio Paulo criticava. E ele salientou isso na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 10, dizendo aos Gálatas: vocês guardam dias, guardam meses e guardam anos. O mesmo problema surgiu na Igreja de Colossos, onde alguns crentes julgavam outros crentes pela observância de dias santos e, portanto, neste contexto de Efésios, e Efésios é muito parecido com a Epístola aos Colossenses, é bom nós termos isto em mente. Muitas referências da Epístola aos Colossenses estão em Efésios, na Epístola aos Efésios e vice-versa, e, portanto, no contexto de Efésios capítulo 2, versículo 15, o versículo 11 já falava que estes gentios eram considerados incircuncisão. E são vários os especialistas que pensam que Paulo estaria aqui a tratar não da lei dos 10 mandamentos, mas, portanto, de todos os regulamentos da lei ritual judaica que opunham continuamente judeus e gentios. É um facto que o Concílio de Atos 15 foi uma tentativa de resolver o problema, mas uma boa parte dos cristãos judeus nunca ficou convencida. Ou seja, eles nunca acataram as orientações do Concílio de Jerusalém. E, portanto, Paulo nunca poderia aqui dizer que a lei dos mandamentos é que era a barreira, a oposição. Porquê? Porque ele tinha dito na Epístola aos Romanos que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, referindo-se, portanto, aos 10 mandamentos. E não poderia, portanto, na Epístola aos Efésios dizer que seriam esses 10 mandamentos que promoviam a inimizade, nem dizer que a lei pode ser anulada pela fé. e depois estabelecida, e dizer na epístola aos Efésios que ela tem que ser desfeita. Isso não faria nenhum sentido. Portanto, é mais óbvio que esta lei que está aqui em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15, esta barreira, seja a tradição judaica na sua interpretação da lei, e aqui temos que ver a lei como um todo, não apenas dos 10 mandamentos, mas também da lei ritual e cerimonial, que procurava fazer pressão sobre os crentes de origem gentia para poderem observar todos esses rituais, portanto, lembremos-nos dos 613 mandamentos, a fim de serem salvos. É contra isto que Paulo fala, porque Paulo diz: Jesus Cristo é a vontade de Deus de unir a destes dois povos que antes estavam separados um único, e a base é apenas uma também. A base é a vinda à terra de Jesus Cristo, o seu sacrifício e a sua ressurreição, que produziu, portanto, a união da família na terra e a união da família da terra e da família do céu. Não está, portanto, aqui em causa os 10 mandamentos, está em causa, sim, a interpretação tradicional que os judeus faziam de toda a lei e pela qual procuravam arrastar consigo os gentios para essas observâncias.
Acredito que os nossos ouvintes ficaram esclarecidos sobre este assunto, percebendo realmente que a lei dos 10 mandamentos acaba ainda por ter a sua validade nos nossos dias. Aliás, a maior parte dos países que existe no mundo tem como base a lei de Deus, mesmo que eles não admitam ou que não reconheçam, estão ali escarrapachados os princípios bíblicos, não é? Claro. Eles não servem para separar pessoas, servem para unir.
A própria consciência moral humana está fundamentada, exatamente, nos 10 mandamentos.
Exatamente. Muito bem, Arthur, desde já muito obrigado pelo teu esclarecimento sobre este assunto, está bem? Dizer aos nossos ouvintes que se apreciaram e se vos veio à mente alguma dúvida sobre este assunto ou sobre outros assuntos, podem sempre entrar em contacto connosco. Não esqueçam, nós temos o e-mail programas@radiorcs.pt, temos também o número de telefone, que é o 931-912-912. E teremos todo o gosto em poder depois apresentar essa sua dúvida respondida através do nosso convidado. Arthur, desde já muito obrigado e temos encontro marcado na próxima semana, está bem?
Se Deus quiser, com certeza.
Ok. Em relação a si, que nos ouve, também desejamos uma semana abençoada e marcamos encontro daqui a 8 dias. Até lá, um abraço.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.